Saúde e Ambiente.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Israel tenta identificar 45 pessoas que morreram esmagadas num festival religioso. Estados Unidos suspendem concessão de visto a cidadãos da Rússia. E Rússia inicia ação criminal contra o advogado líder da oposição, Alexei Navalny. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e ainda na internet www.voaportuguês. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. O novo número do WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Continuação de boa escuta. Notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Em Israel, as autoridades estavam hoje a tentar identificar muitas das pelo menos 45 pessoas que morreram esmagadas num festival religioso em Israel. A Embaixada dos Estados Unidos disse estar a verificar notícias que entre os mortos se encontram cidadãos americanos. Dezenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos concentraram-se no túmulo de um rabino do século II numa cerimónia anual que inclui orações noturnas, canções e dança. Testemunhas disseram que muitas das mortes ocorreram num corredor de acesso de apenas 3 metros de largura no Monte Meron, no norte do país. Entre os mortos contam-se várias crianças. O Ministério da Justiça disse que vai investigar se tinha havido má conduta da polícia durante o incidente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse tratar-se de um dos piores desastres da história de Israel. Testemunhas apontaram culpas à polícia, dizendo que a demandada veio depois dos agentes terem fechado uma rampa estreita à medida que mais e mais pessoas chegavam, provocando pânico. O governo russo acusou hoje os Estados Unidos de alimentarem a tensão entre os dois países, com o que chamou de ações inamistosas, depois de Washington ter anunciado uma redução do seu pessoal diplomático na Rússia, deixando de processar vistos de entrada para a maior parte dos russos. A embaixada americana disse que vai reduzir o seu pessoal consular em 75% e que a partir de 12 de maio vai deixar de processar vistos para viagens não diplomáticas. Isto depois da Rússia ter imposto limites no número de trabalhadores russos que podem trabalhar em missões diplomáticas estrangeiras. As autoridades russas disseram que nada impediu ao governo americano de enviar mais pessoal americano para preencher os lugares ocupados por nacionais. Entretanto, a polícia russa deteve por algumas horas o proeminente advogado Ivan Pavlov, que representa o líder da oposição Alexei Navalny. O advogado foi formalmente acusado de divulgar informações de uma investigação preliminar, um crime punível com pena de prisão até 3 meses. Não ficou imediatamente claro a que caso as acusações estão relacionadas. A Rússia acrescentou na sexta-feira à sua base de dados de organizações terroristas e extremistas a rede política de Navalny, que se encontra a cumprir 2 anos e meio de prisão. Uma audiência em tribunal sobre esta questão foi marcada para 17 de maio e o advogado Pavlov iria representar a organização de Navalny. Tropas governamentais e rebeldes entraram em confronto na quinta-feira numa região do Chad Ocidental, onde o presidente Idriss Deby Itno foi morto no início deste mês, disse um porta-voz. Os combates na região deserta de Kanem, perto da fronteira do Chad com o Níger, colocam os rebeldes provenientes da Líbia contra as forças leais a uma nova junta militar liderada pelo filho de Deby. Os rebeldes disseram estar a controlar a cidade de Noku, a cerca de 300 quilómetros da capital, mas isso não foi confirmado por fontes independentes. Os militares anunciaram, por outro lado, ontem à noite, o despenho de um helicóptero Mi-24 devido a uma falha técnica, mas não especificaram se houve vítimas. Os rebeldes disseram ter abatido o helicóptero. Entretanto, chegou ontem a N'Djamena uma delegação da União Africana para avaliar a situação e examinar formas de um rápido regresso a um regime democrático. A equipa vai permanecer no Chad durante uma semana. O Programa Alimentar Mundial avisou de uma situação de fome no sul de Madagascar, onde, segundo disse, crianças estão já a passar fome na sequência de uma seca e tempestades de areia. Ahmed Daoud, diretor de operações globais daquela organização, disse ter visitado aldeias onde pessoas estão já a comer gafanhotos e folhas de árvores. Daoud disse ter visto o que chamou de cenas horríveis, de crianças esfomeadas, mal alimentadas e de adultos na mesma situação, acrescentando terem sido cenas que nunca viu em nenhuma parte do mundo. O Programa Alimentar Mundial pediu uma ajuda extra de 75 milhões de dólares de emergência para os próximos meses. A Guarda Costeira da Líbia interceptou ontem uma embarcação com 99 imigrantes africanos a caminho da Europa. Os imigrantes foram interceptados a cerca de 120 km da costa, isto menos de uma semana depois de 100 outros terem morrido afogados a caminho da Europa. Por outro lado, 44 outros imigrantes ilegais, incluindo um bebê recém-nascido, foram salvos pela Guarda Costeira ao largo das Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Kangasong, avisou que o continente deve preparar-se para um cenário semelhante de um enorme surto de Covid-19 como se está a passar na Índia. Kangasong avisou que o que se está a passar na Índia não se pode ser ignorado por África, onde não há trabalhadores de saúde e oxigênio suficientes para lidar com uma crise semelhante. O diretor daquele centro fez notar que a África depende grandemente de vacinas produzidas na Índia, distribuídas através do programa COVAX, de apoio a países de rendimento baixo e médio. A decisão da Índia de proibir a exportação de vacinas teve já um impacto nos programas de vacinação em África e isso irá continuar nas próximas semanas e talvez meses.
Na Guiné-Bissau, a população diz que a subida de preços de alguns produtos essenciais torna a vida mais difícil. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Analistas em Moçambique não subscrevem a ideia definida pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Bustil, para a criação de uma unidade especial para investigar e acusar casos de terrorismo, afirmando que esses crimes podem ser julgados em tribunais comuns. Reporta Ramos Miguel.
Beatriz Bustil defendeu esta ideia esta semana durante a apresentação na Assembleia da República da Informação Anual da PGR. Para o analista Sandy Carumana, esta ideia não é defensável porque em Moçambique existem tribunais para julgar qualquer tipo de crime.
A procuradora deve estar para criar mais instituições para acomodar os camaradas que já fizeram licenciaturas em matéria de direito e não estão a encontrar onde acomodá-los. Porque mesmo esses tribunais que nós temos hoje, o seu funcionamento é muito ambíguo por falta da independência. Se termos em conta daquilo que acontece no país, há várias situações de terror que acontecem dentro do território nacional, não só em Cabo Delgado, como acontece também na cidade de província de Maputo, onde é que a procuradora vive. E o seu ajustamento em relação à punição deixa muito a desejar. Mas os tribunais para julgar os crimes de qualquer índole em Moçambique existem.
Por certo, o jurista Zé Manteigas diz que o Estado não pode deixar que os criminosos passeiem na impunidade alegadamente por falta de leis ou tribunais especiais.
Aqueles indivíduos que estão a perpetrar atos de assassinato, atos de polícia, maltrato do cidadão. E isso consubstancia um crime concreto, que é um crime de homicídio, um crime de ofensas corporais. Então, nós não temos uma lei que penaliza um homicídio ser qualificado. Não temos uma lei que penaliza as ofensas corporais. O Código Penal prevê isso. O ponto é, quando é que já foi neutralizado um incidente e foi apresentado como sendo indiciado ou pelo menos ser acusado como um agente que pratica o crime de homicídio. Nós não temos.
Presidente Manteigas, o problema é outro.
São processos de defesa e segurança que estão incapazes de neutralizar um único incidente. Desde que a guerra começou, nunca fomos apresentados um único incidente que foi capturado. Um único incidente que foi levado à barra do tribunal que praticou o crime de homicídio. Então, é um falso argumento. O que é, na verdade, claro para nós, é que há uma vontade política para agir no sentido de travar esses ataques.
Na opinião daquele jurista, o mesmo se pode dizer relativamente aos raptos de empresários.
Será que os autores de raptos, os empresários assassinatos, não são identificados e responsáveis responsabilizados por isso. Não existe uma lei? Não, existe uma lei. Então, é uma questão de vontade política. Porque no dia que o Estado moçambicano assumir as suas devidas responsabilidades e é proteger o Estado e o cidadão deste país, a nossa administração da justiça é capaz de identificar e responsabilizar criminosos que têm passeado a sua classe de forma impune neste país.
Entretanto, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mangani, reitera que crimes de terrorismo não devem ser julgados em tribunais comuns, defendendo mesmo a criação de tribunais militares.
Esta tendência que parece ter estado a crescer justifica que nós, como país, tenhamos que nos aparelhar para poder enfrentar pelas instituições da justiça este tipo de mal. Nós pensamos que para o combate ao terrorismo é importante que até mesmo do ponto de vista da legislação, nós tenhamos uma legislação que é muito mais acutilante, uma legislação própria.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A insurgência em Cabo Delgado provocou a morte de pelo menos 2 mil pessoas em 3 anos. Até 700 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, passando a depender de ajuda, o que criou uma onda humanitária, como a liderada em Portugal por Luís Sinat, professor moçambicano que vive em Lisboa.
As razões que nos levaram a fazer esta campanha foi fundamentalmente para nós contrariarmos a impotência de quem não está em Moçambique, de quem não está em Cabo Delgado, e que está todos os dias a ver, através da comunicação social, o drama humanitário que está a viver em Moçambique, mais concretamente em Cabo Delgado. Então, o que nós fizemos para contrariar essa falta de potência de nós atuarmos diretamente, organizámos aqui um conjunto de moçambicanos e encontrar uma forma de, mesmo à distância, nós podermos, enfim, darmos o nosso contributo para Cabo Delgado. A Macoube, através do Rui Santos, disse-nos que a maneira mais direta e mais fácil seria que nós montássemos uma campanha que o objetivo fundamental fosse a angariação de fundos. Isto porquê? Porque a Macoube, como é reconhecida internacionalmente, incluindo o governo português, tem uma conta bancária aqui na Caixa Geral de Depósitos e para além das contas bancárias que tem em Moçambique. E a partir daí nós então montamos a campanha aqui em Portugal, para os moçambicanos aqui em Portugal, e não só moçambicanos, e depois fizemos uma articulação com o resto do mundo onde existem moçambicanos, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista associativo, porque nós sabemos que existem determinados países, principalmente aqui na Europa, associações de moçambicanos, quer privados e quer associações de estudantes. E também, por outro lado, conseguimos fazer uma rede de contacto com as casas de Moçambique que existem na diáspora. E então foi a partir desta rede que nós efetivamente montamos a campanha para angariação de fundos para Cabo Delgado, com transferências para esta conta bancária que existe em Portugal e, naturalmente, também com as diferentes contas bancárias que existem em Moçambique.
Neste momento, qual é que tem sido a resposta dos moçambicanos?
Todos os contactos que nós fizemos, quer aqui em Portugal, quer fora de Portugal, através desta rede de contacto, os moçambicanos responderam na hora, responderam com todas as possibilidades possíveis e imaginárias em termos de transferências, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista associativo e quer também através das casas de Moçambique. Portanto, a resposta foi extremamente satisfatória. A nossa gente, mais uma vez, mostrou que, de facto, apesar de estarmos à distância, nós estamos com Moçambique no coração e responderam positivamente.
Conseguem ter uma ideia de quanto valor, mais ou menos, é que vocês, através da campanha...
Sim. Aliás, nós pedimos semanalmente que nos façam chegar mais ou menos os valores e a campanha neste momento já conseguiu angariar 8 mil euros. 8 mil euros nos vão chegando.
Diz-se também que a contribuição, as doações são importantes para resolver os problemas de imediato, mas há cada vez também uma pressão que é exigir que este conflito acabe. A comunidade moçambicana pode ter uma voz nisto, pode se manifestar e exigir que haja uma resposta à situação?
Ora bem, o que nós temos visto é que, pronto, a comunidade moçambicana aqui está muito mais preocupada relativamente àquilo que é o drama humanitário que está a acontecer em Moçambique. Ela é muito reservada em intermeter-se em questões relativamente a questões políticas, em questões de decisões políticas. Ela está muito mais preocupada em que o conflito em Cabo Delgado termine, sem fazer, digamos assim, nenhum alarido do ponto de vista político, porque nós aqui em Portugal recebemos muitas informações através da comunicação social, e sabe perfeitamente que aqui a comunicação social é variadíssima, não é? De maneira que os moçambicanos são muito reservados em questões de pressão política, analisam a situação apenas do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do drama das populações. Isto de uma forma, enfim, vista de uma forma de conjunto. Agora, naturalmente que as pessoas individualmente, enfim, terão as suas opiniões, mas de uma forma de conjunto, a grande preocupação é aquilo que nós sentimos, a grande preocupação é fundamentalmente que o conflito em Cabo Delgado acabe e que o drama humanitário deixe de existir para que efetivamente as populações possam viver a vida normal que sempre existiu em Cabo Delgado antes do conflito.
Luís Finati, em nome de um grupo de moçambicanos que em Portugal faz a angariação de fundos para ajudar seus concidadãos em Cabo Delgado, vítimas da insurgência. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, os preços de alguns produtos essenciais aumentaram nas últimas semanas, o que leva os comerciantes a justificar que tal deve-se a imposto, mas a população diz que a situação é insuportável, reporta Lassana Kassamá.
É difícil demais. Os preços dispararam-se muito. Até onde vamos parar com esta situação? Exceto de opiniões dos consumidores no maior mercado da capital guineense, o Bandim, sobre a subida de preço de alguns dos principais produtos alimentícios. Por exemplo, o açúcar, que antes era 38 dólares por saco de 50 quilos, agora passa a custar 44 dólares. O óleo alimentar, que não ia além de 2 dólares por litro, presentemente o preço subiu para 50%. Ou seja, o consumidor tem que tirar do seu bolso 3 dólares para o ter na sua ementa. Enquanto isso, se um saco de 50 quilos de cebola, que custava 22 dólares, subiu para 25 dólares, um tabuleiro de ovo passou a custar ao consumidor 9 dólares, quando dantes precisava de 7 dólares para o ter. Os comerciantes justificam o aumento dos preços alegando a subida das taxas aduaneiras e dos impostos aplicados pela Câmara Municipal de Missão e o Ministério das Finanças, respectivamente. As taxas subiram nas alfândegas e, consequentemente, os despachos também. Aumentaram os preços e nós também somos obrigados a aumentar. É preciso que o Estado abdique de certas taxas para ajudar a população. Vozes de alguns comerciantes justificando os motivos da subida dos preços no mercado interno. Sobre o assunto, falamos com o inspetor-geral do Ministério do Comércio, Lucas Massanha, que, por sua vez, relativiza a situação.
Há certos produtos, não é, que podemos dizer que subiram preços ligeiramente, isto tendo em conta que houve um aumento de impostos e algumas taxas também. Mas a maioria dos produtos continuam a praticar preços habituais.
E ouvido pela Voz da América, o especialista para questões económicas, Alil Soares Kassamá, apontou três variáveis que influenciam a especulação de uma economia aberta como a da Guiné-Bissau.
Primeiro temos causa monetária, que é uma possibilidade descartada, porque logo após a adesão da economia guineense à União Económica e Monetária Oeste Africana, o EMOA, cabe ao Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCO, fazer a política monetária, ao passo que o governo resta ali a fazer a política orçamental. A segunda variável tem a ver com causa real, não é? Que significa desajuste entre oferta e procura de bens e serviços. Também esta variável não entra numa das causas da nossa inflação. A terceira variável tem a ver com causas psicológicas, o que significa que os agentes económicos ajustam o preço, acham que o outro também vai ajustar. Portanto, eu encaixaria a causa da inflação na economia guineense.
Por isso, apesar do Estado não poder intervir no mercado diretamente, Soares Kassamá defende uma presença das autoridades na regulamentação do mercado.
Uma das principais tarefas deste governo é de controlar a subida dos preços no mercado.
A resposta a esta preocupação, o inspetor-geral do Ministério do Comércio, Lucas Nassanha, esclarece que os seus agentes já estão nos mercados. Lassana Kassamá, para a Voz América.
O presidente da UNITED, Alberto Costa Júnior, chegou hoje a Bissau, capital da Guiné-Bissau, no âmbito de um périplo que está a fazer por vários países africanos e europeus para procurar apoio político ligado ao que chama de aprofundamento da democracia. Em declarações em Bissau, após o encontro com Umaro Sissoko Embalo, o presidente deste país, ele justificou a visita como sendo de partilha, porque a Guiné-Bissau tem demonstrado amizade para com Angola. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O governo de Cabo Verde decretou a situação de calamidade durante 3 dias para fazer frente ao aumento exponencial de casos de Covid-19 durante o mês de abril. Este aumento coincide com o período eleitoral, cuja campanha para as eleições legislativas de 18 de abril começou precisamente no dia 1. Detalhes com Álvaro Lúdia Andrade.
Ao fazer o anúncio nesta sexta-feira, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva voltou a falar em sentido de responsabilidade cidadã ao se referir a festas privadas, sem, no entanto, fazer menção à campanha eleitoral apontada por vários setores da sociedade civil como a principal causa para esse aumento. Os números indicam que de março de 2020 a março deste ano, a média mensal de casos foi de 1.456, com um total de 17.470 casos acumulados no período, enquanto entre 1 e 29 de abril foram registadas 6.084 infecções. Entretanto, em conferência de imprensa, para anunciar as novas medidas, o ministro da Administração Interna reconheceu que houve excesso e relaxamento. Obviamente que a responsabilidade é de todos, não é apenas do governo nesta altura, que é quem cabe a obrigação de governar o país e de criar as condições para que a pandemia não se alastre, prosseguiu Paulo Rocha. Para quem? São inúmeros os fatores que concorrem para o aumento de casos e que, volto a citar, não vamos chegar à conclusão linear de que são as campanhas. Entre as medidas estão o encerramento de instalações e a proibição de atividades coletivas de desporto, lazer e diversão, a proibição de atividades públicas, artísticas e culturais quando realizadas em condições que ultrapassem a lotação máxima de 150 pessoas e o encerramento de espaços utilizados para dança, nomeadamente discotecas, clubes e salões. Passam a estar proibidas também festas de natureza pública, festas de natureza privada, embora haja exceção para as chamadas festas intrafamiliares. As celebrações do dia do município nos diversos conselhos devem restringir-se ao ato solene e para amanhã, Dia Internacional do Trabalhador, também estão proibidas as atividades com aglomeração. Quanto aos horários comerciais, na sua maioria devem fechar às 21 horas. A Ilha Brava, a menor do país e sem casos, não está sob a situação de calamidade.
Marcando os seus primeiros 100 dias no cargo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou quinta-feira para a Geórgia, um estado onde as vitórias democráticas no Senado lhe permitiram prosseguir uma agenda legislativa muito mais ambiciosa. Ana Guedes.
Um comício num drive-in ao estilo de campanha perto de Atlanta, Geórgia, como o presidente Joe Biden celebrou os seus primeiros 100 dias no cargo. O Estado deu aos democratas 2 lugares cruciais no Senado em janeiro, dando-lhes uma escassa maioria na Câmara e a capacidade de impulsionar a agenda do presidente.
Queria parar aqui e agradecer aos vossos senadores, senador John Ossoff e Raphael Warnock, por terem feito isto acontecer. Porque esses 2 votos, e vocês os elegeram, esses 2 votos fizeram diferença.
Biden destacou as realizações da sua administração, incluindo uma campanha de vacinação que proporcionou 240 milhões de doses e uma economia que cresceu a um ritmo de 6,4% no primeiro trimestre. Voltou a destacar o seu plano de famílias americanas de 1,8 trilhões de dólares para expandir a educação e os cuidados infantis, financiado em parte através do aumento dos impostos sobre os americanos ricos. E o pacote de infraestruturas de 2,3 trilhões de dólares que anunciou em março, chamando-lhe Plano de Colarinho Azul para Construir a América. Todd Bell, da Universidade George Washington.
Ele está a tentar reconquistar alguns dos eleitores que votaram pela primeira vez ou alguns que deixaram o Partido Democrata devido à perda de empregos e de oportunidades em áreas, particularmente algumas dos estados do cinturão da ferrugem, que realmente foram a chave da vitória em 2016 para Donald Trump.
Uma sondagem Reuters Ipsos mostra que 55% dos americanos aprovam o desempenho de Biden no cargo, com a nota mais alta, 65%, pelo seu tratamento da pandemia. 52% apoiam o tratamento da economia por parte de Biden, mas apenas 42% aprovam a sua política de imigração. particularmente com a vaga de crianças migrantes na fronteira Estados Unidos-México, que abriu Biden aos ataques do seu próprio partido e agora dos republicanos, como o senador Tim Scott.
Enfraquecer a nossa fronteira sul e criar uma crise não é bondade.
Biden enviou um projeto de lei de imigração ao Congresso, mas é pouco provável que passe. Pediu à vice-presidente Kamala Harris para liderar os esforços dos Estados Unidos com o México e os países do Triângulo do Norte, Honduras, El Salvador e Guatemala, para abordar aquilo que a administração chama as causas profundas da imigração, incluindo a pobreza e a violência dos bandos. Chris Sirwell, do American Enterprise Institute.
Se os Estados Unidos não conseguirem descobrir uma forma de ajudar outros países do hemisfério ocidental a serem mais estáveis e lidar com o que é este regime narcoterrorista, se não conseguirem descobrir uma forma de melhorar a longo prazo esta situação com os países do hemisfério ocidental, este será um problema nosso para sempre.
O comício de Biden vem na sequência de uma nova lei na Geórgia que os democratas dizem ter sido concebida para suprimir os votos das minorias.
Isto está simplesmente errado. Errado. E é por isso que temos de aprovar agora mesmo as leis de proteção dos direitos de voto que estão no Congresso.
Esta semana, o Presidente, a Primeira-Dama, a Vice-Presidente e o marido continuarão a sua turnê por todo o país ao estilo de campanha para promover as realizações da administração nos seus primeiros 100 dias.
O presidente dos Camarões, Paulo Biya, está no poder faz quase 4 décadas e é o líder mais velho e o segundo no cargo há mais anos em todo o continente africano. Críticos do governo de Biya suspeitam que ele procura criar uma dinastia na sequência de grupos recém-formados terem este mês convocado seu filho, Frank, para sucedê-lo. O mais proeminente dos 4 grupos que pedem a Frank para substituir o seu pai é o movimento de cidadãos em apoio a Frank Biya pela paz e unidade nos Camarões. O seu coordenador, Alain Fidel Owona, diz que o movimento foi criado a pedido de jovens camaroneses para apoiar um indivíduo que substituísse o presidente de 88 anos. Ele diz que o seu movimento apoia Frank Biya por causa do seu grande senso de patriotismo e amor pela nação. Mas a proposta é rejeitada por alguns que recordam que Camarões não é uma monarquia. A académica Prudência Ngué, da Universidade de Samba, adverte que a intenção segue uma tendência de presidentes da África Central que se esforçam para colocar seus filhos no poder. Diz que são exemplos disso Omar Bongo, do Gabão, que colocou no poder o seu filho Ali Bongo, ou o caso de Idriss Deby, do Chad, cujo filho Mahamat pretende o cargo. Frank Biya, de 49 anos de idade, ainda não se expressou sobre o caso. Paul Biya, recordamos, o pai de Frank Biya, é presidente de Camarões desde 1982. Caminhando para o final, o desporto, João Santa Rita.
Vamos começar com o futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde o Porto, depois do controverso empate com o Moreirense, está hoje a defrontar o Famalicão. A 5 jornadas do fim, Porto está agora a 6 pontos do líder, o Sporting, portanto não se pode atrasar mais. Sporting defronta amanhã em casa o Nacional, em último lugar. Sporting, há que dizer, não tem estado muito bem nos últimos jogos. Nos últimos 5 jogos, 3 empates, 2 vitórias. A última vitória contra o Braga foi, por assim dizer, incrível. Fez 5 remates à baliza do Braga e desses só 1 acertou no alvo e entrou na capoeira. Mas é isso que conta, é a batata na capoeira. Braga ontem voltou a perder frente ao Marítimo por 1-0 e atrasou-se na luta pelo 3º lugar, que é o que em Portugal dá acesso às competições europeias. Está agora a 5 pontos do Benfica e Benfica tem menos 1 jogo. Em Espanha, que está tudo muito complicado, ontem quem ganhou foi a equipa com a pior defesa do campeonato espanhol, o Granada, que foi a Barcelona ganhar por 2-1. E Barcelona, que tinha tido a oportunidade de se isolar no topo do campeonato, complicou as suas contas. Está em 3º lugar, com os mesmos pontos que o Real Madrid, a 2 pontos do líder, o Atlético de Madrid, e à espreita, sem ninguém falar dele, está o Sevilha, em 4º lugar, a 1 ponto do Real e do Barcelona, e a 3 do Atlético. Faltam 5 jornadas, como diriam os espanhóis, muy caliente, é muito quente este campeonato. E ainda a falar desse jogo do Barcelona-Granada, Barcelona teve 82% de posse de bola. É verdade, Granada fez só 5 remates à baliza do Barcelona, 2 entraram, e isso é que conta. O resto É estatística. Estatística não conta para nada. Ontem, na primeira mão das meias finais da Liga Europa, Manchester United deu salvo ao Roma 6-2 com dois golos do português Bruno Fernandes. Pormenor curioso, o Roma esteve a ganhar por 2-1 ao intervalo. Vila Real de Espanha venceu em casa o Arsenal de Inglaterra 2-1 ao intervalo 2-0. Duas expulsões, uma para cada lado. Esta eliminatória está em aberto. A outra pode-se dizer que Manchester United já tem um pé na final. Basquetebol americano NBA. Ontem houve um jogo em que parece que não houve defesa. Houston Rockets bateu o Milwaukee Bucks, ouçam bem, 143-136. Isso significa, segundo as minhas contas, quase 6 pontos por minuto. Incrível. Bucks em terceiro lugar na Conferência Leste. Perdeu com o Houston, que está em último na Conferência Oeste. O surpreendente líder da Conferência Leste é o Brooklyn Nets, que ontem bateu à vontade o Indiana 130-113. O Denver em quarto na Conferência Oeste. Ontem bateu o Toronto 121-111.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 30 de abril, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através do computador, do telemóvel e do tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português e estamos presentes 24 sobre 24 horas. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, autoridades israelitas tentam identificar 45 pessoas que morreram esmagadas no festival religioso. Estados Unidos suspendem concessão de visto a cidadãos russos. Mais combates no Chad entre tropas governamentais e grupo rebelde. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. E neste Dia Internacional de Jazz, Karina Gomes de Guiné-Bissau, Kirzlo Gurgel de Angola e Moreira Songuissa de Moçambique falam de um ano difícil, das saudades dos palcos e o momento de usar as artes para unir as pessoas. Mais à frente, mas primeiro, o governo de Cabo Verde decretou situação de calamidade durante os próximos 30 dias para fazer frente ao aumento exponencial de casos da Covid-19 durante o mês de abril. Este aumento coincide com o período eleitoral, cuja campanha para as eleições legislativas do passado dia 18 de abril começou precisamente no dia 1. Ao fazer o anúncio nesta sexta-feira, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva voltou a falar em sentido de responsabilidade cidadã ao se referir a festas privadas, sem, no entanto, fazer menção à campanha eleitoral apontada por vários setores da sociedade civil como a principal causa para esse aumento. Os números indicam que de março de 2020 a março deste ano, a média mensal de casos foi de 1.456, com um total de 17.470 casos acumulados no período, enquanto entre 1 e 29 de abril foram registadas 6.084 infecções. Entretanto, em conferência de imprensa, para anunciar as novas medidas, o ministro da Administração Interna reconheceu que houve excesso e relaxamento. Obviamente que a responsabilidade é de todos, não é apenas do governo nesta altura, que é quem cabe a obrigação de governar o país e de criar as condições para que a pandemia não se alastre, prosseguiu Paulo Rocha. Para quem? São inúmeros os fatores que concorrem para o aumento de casos e que, volto a citar, não vamos chegar à conclusão linear de que são as campanhas. Entre as medidas estão o encerramento de instalações e a proibição de atividades coletivas de desporto, lazer e diversão, a proibição de atividades públicas, artísticas e culturais, quando realizadas em condições que ultrapassem a lotação máxima de 150 pessoas, e o encerramento de espaços utilizados para dança, nomeadamente discotecas, clubes e salões. Passam a estar proibidas também festas de natureza pública, festas de natureza privada, embora haja exceção para as chamadas festas intrafamiliares. A Ilha Brava, a menor do país e sem casos, não está sob a situação de calamidade. Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República defendeu nesta semana, na apresentação do seu relatório anual ao Parlamento, a criação de uma unidade especial para investigar e acusar casos de terrorismo. Alguns jornalistas, no entanto, não alinham nessa tese e consideram que esses crimes podem ser julgados em tribunais comuns. Ramos Miguel.
Para o analista Sandy Carumana, esta ideia não é defensável porque em Moçambique existem tribunais para julgar qualquer tipo de crime.
Porque mesmo esses tribunais que nós temos hoje, o seu funcionamento é muito ambíguo por falta da independência. Se termos em conta daquilo que acontece no país, há várias situações de terror que acontecem dentro do território nacional, não só em Cabo Delgado, como acontece também na cidade de província de Maputo, onde é que a procuradora vive. E o seu o ajustamento em relação à punição deixa muito a desejar, mas os tribunais para julgar os crimes de qualquer índole em Moçambique existem.
Por certo, o jurista de Manteigas diz que o Estado não pode deixar que os criminosos passeiem na impunidade, alegadamente por falta de leis ou tribunais especiais.
Aqueles indivíduos que estão a perpetrar atos de assassinato, atos de violência, maltrato do cidadão. E isso consubstancia um crime concreto, que é um crime de homicídio. O crime de ofensas corporais. Então, nós não temos uma lei que penaliza um homicídio ser qualificado. Não temos uma lei que penaliza as ofensas corporais. O Código Penal prevê isso.
Presidente Manteigas, o problema é outro.
São processos de defesa e segurança que estão incapazes de neutralizar um único insurgente. Desde que a guerra começou, nunca foi apresentado um único insurgente que foi capturado.
O presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mangani, reitera que crimes de terrorismo não devem ser julgados em tribunais comuns, defendendo mesmo a criação de tribunais militares.
Para o combate ao terrorismo é importante que até mesmo do ponto de vista da legislação, nós tenhamos uma legislação que é muito mais acutilante, uma legislação própria.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, chegou hoje a Bissau no âmbito de um périplo que está a fazer por vários países africanos e europeus, à procura de apoios políticos ligados ao aprofundamento da democracia. Em declarações na capital guineense, após um encontro com o presidente Umaru Sissoko Embalo, Adalberto Costa Júnior justificou a visita como sendo de partilha, porque a Guiné-Bissau tem demonstrado amizade para com Angola. Ele chegou a Bissau proveniente de Portugal e vai visitar outros países agora no continente africano. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. E hoje, no Dia Internacional do Jazz, Karina Gomes, de Guiné-Bissau, Kizua Gujal, de Angola, e Moreira Xonguissa, de Moçambique, falam de um ano difícil. A rubrica é assinada por Amancio Miguel.
De abril, Dia Internacional de Jazz, uma celebração que em tempos de Covid-19 remete à reflexão sobre um ano atípico para os artistas no geral.
Olha, eu sinceramente eu acho que se não fosse a música as pessoas se calharem um confinamento e toda essa situação ia ser ainda muito mais difícil. Portanto, a música ela sempre vai ser algo que vai ajudar e que vai dar força, que vai animar as pessoas para vencerem o que quer que seja.
Karina Gomes é da Guiné-Bissau, Kizua Gurgel, de Angola.
Foi realmente atípico, como tu disseste, foi um bocado complicado, principalmente mais no início. Por volta de março, em Angola, é que a pandemia chegou e foi a altura em que se fechou tudo, né? O último concerto que eu fiz foi a 22 de março, ou 24, e a partir daí entrei numa dificuldade tremenda, porque vivo literalmente dos palcos, né? Semanalmente. Então senti um grande abalo em termos das receitas, naquilo que é a minha profissão. E não só eu, como todos os artistas, né, em Angola, sentiram exatamente a mesma coisa. Havia grande dificuldade, porque as receitas diárias, né, vinham exatamente de quem tocava nos bares e concertos, etc, etc, que de repente vimos-nos coartados de poder exercer aquilo que é a nossa profissão, que é a arte e cultura, de palcos e a lidar com o público.
Ano de desafios também para Moreira Xunguiça, de Moçambique.
Eu, pessoalmente, todas as minhas torneios internacionais foram canceladas o ano passado e este ano também não estão a acontecer nenhuma.
É celebrado há 10 anos. Com o confinamento global a partir de março de 2020, os músicos, no geral, perderam grande parte das suas receitas, particularmente de atuações ao vivo. Quando tudo começou, por exemplo, o moçambicano Moreira Xunguiça tinha na agenda a promoção do disco M&M, que gravou com o camaronês Mano Dibango. Não aconteceu. O saxofonista Mano Dibango, vítima da Covid-19, morreu na França a 24 de março. No geral, 2020 foi um ano sem groove, como diria um jazzman.
Sabe que a arte em Moçambique, em África no geral, é subsidiada. O que é que eu quero dizer com isso? É subsidiada através de parcerias inteligentes. Uns chamariam de patrocinadores, uns chamariam de parceiros. Ainda não é sustentável por si só. E por causa da pandemia que afetou todas as esferas da economia, essas mesmas empresas, entidades, associações também sofreram muito com o impacto da pandemia, que de alguma maneira não os permite colaborar ou alimentar as parcerias com projetos culturais, não só culturais, desporto, responsabilidade social, da mesma maneira que o faziam, visto que a nossa economia foi afetada. Isso se torna a situação super complicada. Eu sei que depois disso vai-se falar, mas se calhar os artistas podem, de alguma maneira, também usar as plataformas digitais, através de concertos virtuais. Eu vou-te já dizer, a um estudo, mesmo aí nos Estados Unidos da América, que só 1% dos artistas a nível global é que conseguem de alguma maneira viver usando o streaming e entre outros. Então, é uma situação complicada, temos que viver um dia de cada vez. Eu tenho fé que os dias vão melhorar e pronto, em poucas palavras é isso que eu tenho a dizer, que a situação é super complicada, temos a pandemia, sabia que tem outros desafios, que são bem conhecidos a nível mundial, então temos que de alguma maneira nos adaptar, reinventar e ser um bocado mais, ter um bocado mais de atitude para ver se a gente sobrevive a esta situação.
Moreira tinha na sua agenda, por exemplo, para o ano que passou, a promoção evidentemente do seu disco com o Mano Dibango. Infelizmente, a ter que reprogramar, não vai contar novamente com Mano Dibango, que o Mano se foi por conta da Covid. A nível pessoal também, artístico, isto toca muito.
Márcio, isso é das coisas, e não tenho como falar a nível profissional, porque eu sou um ser humano antes de ser músico, também tenho emoções, tenho cabelo, tenho pernas, tenho sangue, tenho ossos, tenho uma família, tenho amigos e tenho sentimentos. E Mano Dibango, claro que conheci-o como músico, através dos LPs, mais tarde dos discos e dos vídeos, mas ficou família para mim, né? Ficou uma pessoa, meu padrinho, ficou mais que música. Então, a nível pessoal, e não te vou mentir, foi muito pesado, ainda continua a ser, esta questão do desaparecimento físico do Mano Dibango por Covid. Uma pessoa que viveu os seus 85 anos sem problemas e aparece esta doença que levou uma pessoa que estava a fazer coisas lindas, fez coisas lindas. Então, é muito pesado para mim, porque de vez em quando ainda vivo a negar, né? Mas porquê? Mas a realidade é que Mano de Banco foi fisicamente, mas a sua obra ficou. No que concerne ao disco que eu fiz com ele e da promoção do mesmo, olha, tenho que dizer que graças a Deus, pelo menos nós tivemos a capacidade de fazer esse disco, e que mostra que a vida é realmente urgente para a gente expor, partilhar, dividir aquilo que a gente tem na nossa alma que seja de positivo, não é? E graças a Deus fizemos o M&M. Isto é a vida, não vamos aqui chorar, vamos celebrar o que ficou de positivo e Mano de Banco continua presente connosco. E sempre ficará.
Como celebrar este dia?
Dia Internacional do Jazz. Vamos celebrar. Eu acho que a melhor forma de celebração não é tanto o concerto ou os concertos que vão acontecer em várias partes do mundo, mas é realmente a reflexão de onde a gente vem, de onde a gente está, de onde a gente quer ir e dos desafios que se aproximam.
Palcos de salas grandes ou pequenas, ou de bares, que muitos artistas de jazz ganham vida. Os discos vendem, mas não tanto. E com as economias encerradas, os mecenas, que já são poucos, nada podiam fazer para salvar os artistas. As lacunas ficaram salientes, reconhece o angolano Kizuba Gurgel.
Foi um golpe bastante duro. Eu próprio estava a começar a gravar o meu novo trabalho discográfico, tive que o interromper e até agora ainda não consegui retomar devido a isso, né? Portanto, foi bastante complicado, né?
Que lições é que ficam para os músicos? Há alguns que dizem que a questão da sustentabilidade, a falta do seguro e o que ganha como músico também podem ser colocados na balança.
Pois, o problema Angola é a franca estrutura do mercado artístico, ou seja, o próprio Ministério não está assim tão bem organizado no sentido de poder imediatamente socorrer os artistas, os direitos autorais não estão funcionais, portanto, os músicos dependem única e simplesmente das receitas dos seus espetáculos ou das vendas dos discos, coisa que também acabou por decair imenso, naturalmente, por causa da pandemia. Por causa da pandemia, né? Então, foi um golpe muito duro para todos os artistas. Se tivéssemos organizados de outra forma, claro, os músicos poderiam continuar a ter receitas pelos consumos das suas obras, continuavam a render, o que não foi o caso, né? como não estamos organizados nesse sentido. O golpe financeiro foi tremendo, tanto que muitos músicos acabaram por ter que procurar outras formas de se poderem sustentar até que a coisa volte à normalidade, né?
Kizuba, celebramos este dia do jazz, o que é que vai acontecer? Há condições, o jazz é que não morre.
Não, o jazz não morre, né? O jazz é eterno, o jazz está em tudo e tudo está no jazz. Este ano, para mim, a comemoração do dia do jazz vai ser, se calhar, em casa. Eu não estou em Luanda, de momento estou em Portugal a dar vazão a projetos pessoais. Portanto, não vou estar em palco a comemorar este dia. Não tenho nada marcado, pelo menos até agora, né? Mas normalmente costumo sempre celebrar, sou sempre convidado pelo Jerónimo Belo para estar em palco nas celebrações do Dia Internacional do Jazz. Vou pegar a guitarra em casa e de forma muito pessoal celebrar aquilo que é um dos estilos que marca muito a minha musicalidade hoje em dia.
Para o ano, se calhar, os projetos do Kizuba vão continuar, e com a pandemia ou sem a pandemia, mas pelo menos aprendemos a viver com ela nos últimos tempos.
Exatamente. Aliás, esta pandemia veio nos despertar um bocadinho, e eu sempre fiz essa pergunta, como é que em pleno 2021, nós ainda estamos tão despreparados para uma coisa que é tão recorrente na humanidade, que são as pandemias. Já vivemos imensas pandemias e mesmo assim, na era digital e de tanta comunicação, etc., onde a globalização é um fator, nós estamos completamente despreparados para podermos lidar com isto. Isto vem se calhar, há males que vêm por bem, já a minha mãe dizia, né, para que quando amanhã tivermos uma outra pandemia, a gente esteja realmente mais preparados, sabemos cuidar melhor uns dos outros para que não vivamos tempos tão apertados por causa de coisas que são recorrentes. Né?
Ainda sobre o dia do jazz, e já estamos a terminar a nossa conversa com o Kizua Gorgel, para aqueles que gostam, aqueles que praticam e seguem o jazz, qual é a mensagem do Kizua por ocasião do dia?
Olha, que continuem a consumir o jazz, continuem a celebrar o jazz, não só de forma eclética, mas também ensinar as outras pessoas a entender, a consumir o jazz, porque o jazz é extremamente educativo e é preciso entender que o jazz é oriundo da mistura de muita coisa. Daí eu dizer que o jazz está em tudo e tudo está no jazz, não? Quer na música africana, quer na música europeia, quer na música asiática, o jazz encontra-se lá. Então o jazz é exatamente uma filosofia cultural. Que isso seja passado aos outros para também podermos estar melhor em termos de lidar entre nós, os seres humanos, porque o jazz acaba por adoçar um bocadinho as nossas almas e os nossos corações. Viva o jazz!
Este ano, Kizua Gorgel de Angola e Moreira Xunguiça celebram um dia de jazz de forma restrita. Noutro palco, o virtual, a guinense Karina Gomes partilha sua fusão com o Gumbé a meio no evento da Unesco, o Organismo das Nações Unidas para a Educação e Cultura.
Eu tenho um concerto muito interessante que fiz em 2017 e que eu fui apresentando em várias salas. Aliás, eu fiz no final de 2016 e fui apresentando em várias salas de vários países do mundo onde eu estive. E agora tive a oportunidade de divulgar esse mesmo trabalho, que é um trabalho desenvolvido com base na fusão entre a música tradicional guineense e o jazz. E é o que eu vou levar para esta plataforma que a Unesco criou, em que várias cantoras africanas vão celebrar o jazz. E tudo isso graças a um trabalho incrível com o nosso Pachi de Rima, que agora é embaixador do mercado musical Visa for Music do Marrocos. Ele é que fez, entretanto, essa proposta e eu gostaria já agora de aproveitar para o agradecer publicamente por esse trabalho e por esse novo desafio na carreira dele.
E como é que é celebrar este dia do jazz num ano totalmente difícil para a música?
Olha, eu sinceramente, eu acho que se não fosse a música, as pessoas se calhar um confinamento e toda essa situação ia ser ainda muito mais difícil. Há músicos que nunca imaginaram que fosse ser tão rentável para eles a música em streaming como aconteceu agora durante este ano em que estivemos confinados e com tanta a sofrer com essa pandemia. Portanto, a música ela sempre vai ser algo que vai ajudar e que vai dar força, que vai animar as pessoas para vencerem o que quer que seja.
Tem saudades do palco?
Sim, eu na semana passada fiquei emocionada porque tive que fazer dois concertos para dois festivais e eu não contive as lágrimas quando vi a cara do do baterista a carregar todo aquele material dele, a montar antes do check sound, como se fosse uma criança que tinha visto Legos ou uma coisa assim. Porque já não tocava há tantos meses, já não subia a um palco daqueles há tantos meses e ele não podia, ele mal acreditava, eu não conseguia acreditar que aquilo estava a acontecer. E isso comoveu-me profundamente. Eu tenho muitas saudades do palco. Muitas saudades do palco. E tenho muitas saudades do público, porque o concerto foi gravado, porque agora os festivais que não conseguem ainda funcionar ao vivo, que fazem gravações de concertos e depois são emitidos para o público deles. E ao fim, custa muito ao fim de cada atuação ver... ouvir aquele, quer dizer, não ouvir nada, ter aquele silêncio absoluto, e uma pessoa fica até sem saber, porque nós estamos a tocar para alguém que nós não estamos a ver, nós não estamos a sentir. Ou seja, nós temos que nos readaptar a essa nova forma de fazer música. E não é de todo fácil, porque nós tocamos para pessoas e essas pessoas não estão presentes hoje em dia. E enquanto essa situação continuar, nós temos que nos readaptar a essa nova realidade. E é o que está a custar mais.
Bons tempos voltarão.
Bom, eu acredito que sim.
Conversamos hoje com Karina Gomes, Kizua Gurgel e Morena Xanguissa em torno do Dia de Jazz. Essa música que, tal como diz Quincy Jones, tem o poder de fazer os homens esquecerem as suas diferenças e se unirem. E é a personificação da transformação de circunstâncias extremamente negativas em liberdade, amizade, esperança e dignidade. Foi Artes aqui na Voz América com Mariano Bartolomeu e Amais Miguel. Até para a semana. Quem confia já tiver mais de um e que tudo verá demonstrado tão mundo é e que tudo verá demonstrado tão mundo
e quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Em Israel, as autoridades estavam hoje a tentar identificar muitas das pelo menos 45 pessoas que morreram esmagadas num festival religioso em Israel. A Embaixada dos Estados Unidos disse estar a verificar notícias que entre os mortos se encontram cidadãos americanos. Dezenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos concentraram-se no túmulo de um rabino do século II, numa cerimónia anual que inclui orações noturnas, canções e dança. Testemunhas disseram que muitas das mortes ocorreram num corredor de acesso de apenas 3 metros de largura no Monte Meron, no norte do país. Entre os mortos contam-se várias crianças. O Ministério da Justiça disse que vai investigar se tinha havido má conduta da polícia durante o incidente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse tratar-se de um dos piores desastres da história de Israel. Testemunhas apontaram culpas à polícia, dizendo que a demandada veio depois dos agentes terem fechado uma rampa estreita à medida que mais e mais pessoas chegavam, provocando pânico. O governo russo acusou hoje os Estados Unidos de alimentarem a tensão entre os dois países, com o que chamou de ações inamistosas, depois de Washington ter anunciado uma redução do seu pessoal diplomático na Rússia, deixando de processar vistos de entrada para a maior parte dos russos. A Embaixada Americana disse que vai reduzir o seu pessoal consular em 75% e que a partir de 12 de maio vai deixar de processar vistos para viagens não diplomáticas. Isto depois da Rússia ter imposto limites no número de trabalhadores russos que podem trabalhar em missões diplomáticas estrangeiras. As autoridades russas disseram que nada impedia ao governo americano de enviar mais pessoal americano para preencher os lugares ocupados por nacionais. Entretanto, a polícia russa deteve por algumas horas o proeminente advogado Ivan Pavlov, que representa o líder da oposição Alexei Navalny. O advogado foi formalmente acusado de divulgar informações de uma investigação preliminar, um crime punível com pena de prisão até 3 meses. Não ficou imediatamente claro a que caso as acusações estão relacionadas. A Rússia acrescentou na sexta-feira à sua base de dados de organizações terroristas e extremistas a rede política de Navalny, que se encontra a cumprir 2 anos e meio de prisão. Uma audiência em tribunal sobre esta questão foi marcada para 17 de maio e o advogado Pavlov iria representar a organização de Navalny. Tropas governamentais e rebeldes entraram em confronto na quinta-feira numa região do Chad Ocidental, onde o presidente Idriss Deby Itno foi morto no início deste mês, disse um porta-voz. Os combates na região deserta de Kanem, perto da fronteira do Chad com o Níger, colocam os rebeldes provenientes da Líbia contra as forças leais a uma nova junta militar liderada pelo filho de Deby. Os rebeldes disseram estar a controlar a cidade de Noku, a cerca de 300 km da capital, mas isso não foi confirmado por fontes independentes.
E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América, desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã, na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na nossa página, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.